cientista político e colunista aqui da Rádio CBN de Política. Boa tarde, professor, tudo bom?
Boa tarde, Luiz. Boa tarde, a Nicole, a Giovana. A Clauson está aí com você, Luiz?
Está ali na redação.
Então, uma boa tarde, Cláudio, boa tarde a quem acompanha a CBN, quem acompanha o Tarde de Notícias. Tudo bem comigo? Olha, eu estava ouvindo vocês e a Nicole, eu vou começar falando sobre um comentário da Nicole. A Nicole falou assim, a boa notícia que o presidente trouxe. Qual foi a última vez, Nicole, que você falou isso, a boa notícia que o presidente trouxe? Tem um tempinho já, Luiz, porque as últimas notícias em relação ao Amazonas, se a gente for retromarchar, a gente vai ver que foi apunhalada nas costas do polo industrial, isso lá no Carnaval. Qual foi a outra boa notícia de um presidente da República aqui no Amazonas? Então, só isso, o que a Nicole começou a abordar, eu já aplaudo. E eu falei, Luiz, que eu parabenizo e dou as boas-vindas a todas as autoridades que vêm visitar o Amazonas. Eu adoraria que elas, além da visita, aportassem algo de bom, uma boa notícia. É isso que eu gostaria. E, presidente, eu ouvi o discurso dele, adoraria. Ele falou de institutos federais de educação. A gente está precisando. Talvez uma nova universidade. A gente está precisando. Hospitais públicos. Qual foi o último investimento federal na construção de um hospital público aqui no Amazonas? Eu não lembro. É isto.
E, professor, você acompanhou a entrevista na íntegra?
Acompanhei. Aí eu me lembrei de um secretário do município, que outro secretário municipal, né? Outro dia nós nos encontramos, e aí ele falou, olha, falou para mim assim, você sabe que eu não simpatizo muito com o presidente Lula, mas é incrível estar ao lado dele e não ser seduzido pelo seu discurso. O Lula tem aquele jeito popular, né, de falar, falou do garantido, falou do caprichoso, e a fila de beijamão estava imensa, né? Acho que só não estava, talvez, o capitão Alberto, não sei. É todo mundo lá, né, querendo dar uma de papagaio de pirata para tirar uma casquinha, né? É claro, Luiz, vamos voltar às eleições do ano passado, ainda que para mim já acabou, não tem terceiro turno, mas o presidente Lula, ele lá em Parintins, ele fez barba, cabelo e bigode, né? Ele teve quase 90% dos votos, não sei, talvez um dos lugares que mais votou nele no Brasil, não sei nem se o estado dele conseguiu superar isso. E dos municípios do Amazonas, dos 62, ele ganhou em 58, né? Então você vê que tem, ele dialoga com a população do interior muito bem.
Nicole Gomes.
Oi, Elson, boa tarde para você também. Eu tenho certeza que você não deixou de observar no momento em que o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, foi ali fazer um pronunciamento, ele foi recebido com vaias e o presidente Lula precisou ficar ao lado do governador do estado para tentar apaziguar a situação e intermediar também. A partir dali, o Wilson Lima, inclusive, conseguiu a falar, enfim, as pessoas se conteram em relação às vaias. De que ponto de vista você comenta sobre isso?
Olha, eu entendo, sabe, Nicole, que o presidente Lula, como você bem falou, ele foi ovacionado o tempo todo. Lá em Parintins, no segundo turno, quase mais de 80% dos votos. O governador Wilson Lima não apoiou o presidente Lula. Então, eu penso que as vaias foram mais nessa direção, né? Eu já vi... a gente sempre tem pesquisas, né, Nicole, que o governador Wilson Lima seria um cabo eleitoral de primeira linha na sucessão lá em Parintins, né? Então, eu vejo que essa vaia é mais nesse direcionamento. Olha, estamos aqui com o presidente que nós votamos de forma maciça e o senhor não apoiou. Você viu que após houve uma contenção, né? Após o presidente Lula chamá-lo para o seu lado.
Sim. E uma outra situação que chamou a atenção também, Elson, já no finalzinho ali do pronunciamento do presidente Lula, foi ele falar para todo mundo que estava ali presente que eles iriam ficar sabendo de notícias sobre algumas ameaças que ele vem recebendo nos estados aqui do norte que ele está visitando nesse período, né, de agenda do presidente da República. Inclusive uma dessas em Belém, no Pará, que é onde ele visita de hoje, sexta-feira, para amanhã, no sábado. Como que você vê essa situação também, né? Tanto é que o presidente Lula fala sobre ele criar um país onde existe uma civilização, um respeito, onde quando um fala, o outro se cala, e assim segue, né, esse diálogo, uma certa dialética indiretamente por parte do presidente. Foi o que ele tentou argumentar ali, tentando interpretar a situação.
Nicole, Lui, eu achei interessante ele fazer esta analogia com o Festival de Parintins, né? Nós observamos que. Oi. Tá bom.
Pode continuar, Elson.
Oi. Não, desculpa, que eu ouvi o Lui falar aí que ia ter um intervalo. Não, eu sigo.
Não,
Não,
você
pode seguir,
pode
professor.
seguir, tá com você.
Então, Lui e Nicole, o que que eu observo? Festival de Parintins, um boi não chama nem o nome do outro, chama contrário, né? Quando um se refere ao outro. Mas na hora da apresentação, eles ficam paradinhos olhando a apresentação, mostram respeito pelo adversário. Eu penso que a política não é uma guerra de inimigos, a política é uma confrontação de ideias, né? Você está com ideias antagônicas, não quer dizer que você vai ser inimigo mortal. Eu penso que é isso que o Brasil precisa para amadurecer a nossa democracia, Nicole, Lui. A gente precisa ser tolerante com o diferente. Um dos corolários da democracia é o respeito ao diverso. Se você só respeita aquele que pensa igual a você, eu sinto muito, você é tudo menos democrata, né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não tenho dúvida que o Botafogo é o melhor time do mundo, mas respeito os demais.
É isso, diferença, né? Ninguém é igual a ninguém, faz parte.
É isso.
Professor, a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais conversa com o senhor, tá bom?
Vamos lá.
CBN, Jornal da Manhã. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússio Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC. De segunda a sexta, em dois horários. De manhã, no Jornal da CBN. E no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts.
O CBN Tarde de Notícias tem um oferecimento. Amazonas Energia. 24 horas com você.
Atenção, pais e responsáveis! Vocês estão procurando por uma escola que atenda às necessidades do seu filho, que inspire a curiosidade e paixão pelo aprendizado? Nossos professores estão comprometidos em auxiliar cada aluno, oferecendo a base acadêmica necessária para alcançar os seus objetivos futuros. Matrículas abertas nas nossas escolas SESI da capital e interior. Entre em contato com a gente pelo número 92-3182-9925. Escolas SESI, construindo o futuro junto!
Baratão da carne, barato mesmo pra você. Coxa sobre coxa de frango dorsal, R$ 5,89. Açúcar Itamaraty, R$ 3,29. Água sanitária econômica, R$ 1,79. Leite em pó e também, R$ 11,49. Sabão em pó brilhante, 1,6 kg, R$ 13,96. Nesta embalagem, cada 400 gramas sai por R$ 3,49. Mistura láctea condensada, Italac, R$ 2,99. Baratão da carne, é barato mesmo.
Desafio de emoção e superação, vem aí. Pátio Run, 8ª edição. É dia 1º de outubro. Inscrições pelo site ticketagora.com.br. Pátio Run, 8ª edição. Encarar esse desafio combina com você. Apoio Rede Amazônica.
No horário de Manaus, 2 horas 56 minutos.
CBN, Jornal da Manhã.
Já de volta com o seu CBN Tarde de Notícias, a gente lembra que você pode fazer uma participação com a gente enviando mensagem de áudio ou de texto para o nosso WhatsApp. É o 981980632. A gente está também no YouTube, youtube.com/CBN Amazônia, e a gente está conversando sobre a visita do presidente Lula aqui ao Amazonas e a Parintins com o professor Elcio Ribeiro. O professor está na linha com a gente, na escuta?
Continuo escutando, Luiz.
Professor, agora a gente fala sobre a reunião, né, que vai haver dos países amazônicos. O presidente Lula, lá em Parintins, disse que nunca houve uma reunião dos países amazônicos e essa reunião vai acontecer nos próximos dias 7, 8 e 9. Como é que a gente pode analisar essa reunião?
Interessantíssimo o teu questionamento, Luiz. É bom lembrar, eu vou falar para os ouvintes, o Luiz é um internacionalista também, né? Especialista nas relações internacionais. Luiz, veja bem, a única organização internacional com sede no Brasil chama-se OTCA, Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia. Ela é composta por 8 países, são 9 os países que fazem parte da Amazônia Internacional, né? E aí é o tal negócio, a OTCA existe há mais de 30 anos, mas ela está meio que natimorta, porque ela fica lá em Brasília, nós não vemos reuniões desses países, e eu penso, Luiz Kawasaki, que os países amazônicos têm bem mais afinidades do que, por exemplo, o Amapá com o Rio Grande do Sul. Eu acredito que seja de fundamental importância os países amazônicos, os 9, sentarem à mesa e tentarem se irmanar para resolver problemas que são comuns a eles. Sem contar, Luiz, que existe a cidades conurbadas, né? O que é isso? A conurbação é quando uma cidade acaba se misturando com a outra. Os problemas estão lá, soluções devem ser vistas de forma conjunta. Um exemplo de cidade conurbada, Tabatinga, no Amazonas, Letícia, na Colômbia. Acredito que para o Amazonas, para a Amazônia internacional, é de fundamental importância ocorrer uma reunião dos países amazônicos.
Elson, outro ponto que também foi comentado pelo presidente Lula é em relação ao combate ao garimpo ilegal. Quando ele então fala sobre essa agenda que ele tem na semana que vem com os países amazônicos, logo remete-se que provavelmente essa vai ser uma pauta abordada então com os representantes, né, dos países que compõem a Amazônia. O que você pensa sobre?
Olha, é simples, Nicole. Eu acredito até que vá reverberar favoravelmente ao Brasil. Desde 2019, o nosso acordo, que eu digo o acordo Mercosul-União Europeia, está, eu poderia dizer, sobrestado, porque o Mark Rutte, primeiro-ministro da Holanda, que é um primeiro-ministro de centro-direita ou de direita, ele falou não, enquanto o Brasil tiver aquele discurso, vamos passar boiada, nada de fechar acordo com o Mercosul. Então, eu penso que os presidentes dos países amazônicos devem mostrar interesse em resolver esse problema que toca o mundo inteiro, do aquecimento do planeta. É claro que não apenas os países amazônicos, a gente não pode ser ingênuo de achar que é só os países amazônicos, né? Mas o nosso dever de casa, acredito que deve ser feito. E eu quero que você me cite, Nicole, e eu custa a crer, você não vai achar qual o país que se desenvolveu com garimpo, ainda mais quando é ilegal, né? É, uma coisa é você extrair minérios, outra coisa é liberar garimpo. E qual o país que se desenvolveu plenamente, não respeitando a questão ambiental, principalmente após a década de 90? Acho que vocês estavam nascendo nessa década, e olhe lá. Então, é de fundamental importância. O Brasil sediou uma agenda, ele sediou a Eco 92. Nós chegamos a dar exemplos, né, de tentativa, de caminhar em direção à preservação ambiental. Eu acredito que ficamos sendo vistos, Nicole, como um patinho feio da questão ambiental durante um bom tempo, principalmente durante os últimos 4, 5 anos. Veja bem, o Boi Bumbá de Parintins, eu acredito que seja a maior manifestação cultural da Amazônia, né? Penso eu. Tudo bem, tem outras festas aí bem movimentadas também. Eu lembro do Círio de Nazaré, uma festa religiosa, não deixa de ser cultural. Que bom, eu acho que todo brasileiro deveria ir a Parintins. Eu, particularmente, eu gosto dos dois. Eu não tenho um boi de preferência, não. Eu gosto até do Corre Campo aqui da cidade de Manaus, né? E o presidente Lula, acho que estava com uma meia azul, outra vermelha, para mostrar o apoio. E, mais uma vez, Nicole, Lui, eu penso o seguinte: todas as autoridades presentes, pretéritas, futuras, são bem-vindas ao Amazonas. Eu só clamo por isso, adoraria que elas viessem e aportassem recursos, escolas, hospitais, luz, enfim, isso que é de fundamental importância, porque só de discurso nós estamos cansados, né?
É isso. Professor Elcio, muito obrigado por hoje, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou para conversar com a gente, e sextou, né?
Sextou. Ó, eu convido todos, vai ter um evento gratuito lá no CIESA, um seminário amazônico de direito penal e econômico, tá? Assuntos de nosso interesse serão debatidos lá. Uma organização da Abracrim e da Câmara Brasileira de Cultura. Aguardo vocês lá, se for possível. Um abraço.
A que hora? Só pra gente fechar.
Às 19 horas, hoje, Nicole. Se der, aparece lá, será bem-vinda.
Obrigada. Fechado. Até mais, então.
Obrigado, professor. Até a próxima.
Tudo de bom.
Nicole Gomes, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente se fala mais.
Até mais, Lu. Boa tarde.